Angola, o Presidente da República procedeu esta semana a mexidas importantes na direção das empresas estatais Gendiama e Ferrangol, para além de ter igualmente nomeado há uma semana um novo governador para o Banco Nacional de Angola e depois, nestes dias, ter operado novas nomeações no Conselho de Administração desta entidade reguladora. Neste sentido, destaca-se nomeadamente o regresso de José Lima Massamo na direção do Banco Central, em substituição de Walter Filipe, ou ainda a exoneração da direção da diamantífera Endiama de Carlos Sumbula, 4 meses apenas depois do anterior chefe de Estado o ter reconduzido nas suas funções. Para comentar estas alterações, conversamos com o economista angolano Carlos Rosado, que começa por aludir às mudanças na direção do Banco Nacional Angolano, uma decisão que não surpreende.
A substituição do governador de Banhar não foi propriamente inesperada. No discurso sobre o Estado da Nação, o presidente disse que não descansaria enquanto não tivesse ninguém competente à frente do Banhar. Portanto, a interpretação geral foi que aí estava e foi traçada a saída do anterior governador Walter Filipe. Portanto, desse ponto de vista, não constitui surpresa a substituição do governador, é substituído por alguém que já esteve a ganhar e, portanto, eu acho mesmo que o Dama Santos foi o único governador que o Banco Nacional teve, sem desprimor para as outras pessoas, que o foram em momentos difíceis, em momentos complicados, mas do meu ponto de vista, o Dama Santos foi, de facto, o único governador do Banco Central. Agora, a nomeação do Dama Santos, apesar de tudo, merece, digamos, alguns comentários, porque o Dama Santos saiu do BAE para o BNA, depois saiu do BNA para o BAE, e agora volta do BAE para o BNA. Não me parece que este vai-vem seja muito de elogiar, não é? Porque há aqui alguns conflitos de interesse. Portanto, o BNA supervisia no BAE, o que significa dizer que quando uma pessoa passa de uma entidade supervisionada para a entidade reguladora, isto pode me fazer alguns comentários. Isto é a primeira vez. Mas quando isso acontece outra vez, mais dúvidas temos. Portanto, isso é do ponto de vista, digamos, das entidades reguladoras. Depois, temos mexidas em bancos. A mexida no principal banco deve a motivos de organização e de formação do governo e dos órgãos auxiliares do Presidente da República, que o Presidente da República chamou para secretário dos Assuntos Económicos do antigo Presidente do BPC, Ricardo Jorge de Abreu, e foi necessário substituir os Jorge de Abreu à frente do BPC.
Relativamente à Endiama e também à Ferrangola, o que é que se pode dizer sobre as mexidas que foram operadas?
A mudança na Ferrangola também tem a ver com as mudanças no governo, porque o Presidente da de Ferrangola foi para mim e a Minas e dos Petróleos, não é? Dos recursos naturais. Também aí foi necessário substituir. Eu acho que a grande mudança que é feita de modo próprio, naturalmente, terão sido todas, é exatamente na Endiama, porque aqui não há nenhuma saída para o governo, não há nenhuma saída para lado nenhum. O que há é um sinal, claro, e uma intenção clara do novo presidente de substituir o presidente da Endiama, que estava praticamente há 10 anos, creio, à frente da Endiama. Ainda, creio que em julho.
Tinha sido reconduzido há pouco tempo ainda.
Justamente, fez uma pequena reestruturação no setor, reconduziu o presidente da Endiama e, portanto, ainda é cedo para dizer, mas aqui houve, de facto, um poder discricionário do Presidente da República no sentido de substituir e pôr uma pessoa que, aliás, está acima de suspeita, uma pessoa do setor, ele dirigiu a Catoca. A Catoca é o maior Kinderlito do mundo, ele foi substituído por um russo à frente do Catoca e agora regressa ao setor para a Endiama. Portanto, é aí que eu acho que há, digamos assim, a principal alteração e que pode, digamos assim, ter alguma leitura nas entrelinhas, na medida em que foi reconduzido há muito pouco tempo e agora é substituído à frente da Endiama, né?
Relativamente à Sonangola, há muita expectativa sobre o que possa vir a acontecer. Um dos primeiros gestos do novo presidente foi precisamente nomear uma comissão para analisar a situação da Sonangol. O que é que acha que poderia sair daí, dado que foram alargados os poderes da atual presidente da Sonangol ainda pouco antes do próprio pai deixar o poder?
Pois, eu francamente não acho nada, não é? Quer dizer, de facto, acho muito estranho que se tenham modificado os estatutos da Sonangol imediatamente antes do novo presidente ser eleito. Acho estranho, não havia assim uma urgência tão grande e, portanto, isso poderia perfeitamente ser deixado para o novo presidente. Aliás, o mesmo aconteceu com a Indiana. Depois há segundas leituras, porque o novo secretário de Estado dos Petróleos foi despedido com algum estrondo, digamos assim, por Isabel dos Santos. Enfim, mas eu francamente não gostaria de fazer futurologia a estes sinais. Agora o que eu digo é o seguinte: estamos a falar da maior empresa nacional e, portanto, o Presidente da República, João Lourenço, tem todo o poder para fazer as mudanças que quiser. Aliás, a Indiana prova isso mesmo. Portanto, eu não estou aqui a recuso-me a acreditar num cenário em que o Presidente João Lourenço estará a fazer coisas para irritar Isabel dos Santos e, no limite, obrigá-la a admitir. Não sei. O que eu acho é que tem que haver uma clarificação, não é? Quer dizer, tem que haver sinais sobre o futuro da Sonangol. Mas também não me parece que se deva ou que se espere alguma coisa antes, por exemplo, da Comissão apresentar os resultados dos trabalhos, não é? Portanto, há haver alguma alteração na Sonangol, eu imagino que ela possa suceder apenas depois de serem apresentados os resultados da Comissão que está trabalhando no assunto, que integra, enfim, o Ministro dos Petróleos, integra também o Ministro das Finanças, integra as operadoras, integra também o Secretário de Assuntos Económicos da Presidência, creio eu, e, portanto, enfim, eu acho que se haver alguma mexida, deverá ocorrer apenas nessa altura.
Em traços gerais, o que é que se pode dizer sobre a saúde atual da Sonangol?
Não sabemos, porque as últimas contas que a Sonangol apresentou foram as contas de 2016, portanto, aí é que é um relatório que é auditado por entidades independentes e, portanto, sabemos todos que a situação da Sonangol não é muito boa. Houve uma quebra extraordinária dos lucros da Sonangol, sabemos que a Sonangol tem problemas de endividamento porque não consegue obter créditos a nível internacional e a Presidente diz que a Sonangol reduziu o endividamento, mas é natural que reduza e porque a Sonangol não tem acesso aos mercados financeiros, não há bancos. Como a Sonangol não cumpre os contratos de financiamento que tem, pelo menos não cumpria em 31 de dezembro de 2016, não há bancos que lhe emprestem dinheiro. Mas, entretanto, seguramente, se alguns empréstimos se vencem. E, portanto, a Sonangol tem que pagar esses empréstimos. E, portanto, é perfeitamente natural que o endividamento diminua. Aliás, o endividamento também já diminuiu em 2016. Mas o que é que aconteceu? Como a Sonangol não podia recorrer a financiamentos, o que aconteceu foi que o Estado pôs dinheiro na Sonangol. Há suprimentos adicionais em 2016 da ordem de 4 mil milhões de dólares que o Estado pôs na Sonangol. E o Estado é, naturalmente, o único acionista dele. E agora, o que está a acontecer, é o que me parece, é que a Sonangol continua sem acesso aos mercados financeiros, não consegue arranjar empréstimos, e o dinheiro tem que haver de algum lado. Eu não sei se o Estado continua a pôr dinheiro na Sonangol, porque não temos essa informação, mas não me admira que a Sonangol não pague. Só tem acumulado dívidas, porque se não se consegue financiar junto dos bancos, acaba por se financiar junto das operadoras, porque não paga as dívidas, não paga aquilo que devia de pagar. E, portanto, eu só com um relatório na frente, auditado por alguém independente, é que posso ter algum comentário, porque fora isso, nós não temos essa informação.
Era o economista angolano Carlos Rosado, nosso convidado neste Magazine de Economia. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.